Glória a Deus. Meu filho voltou, está aqui, depois de quase 3 meses. A família foi a instituição que Deus criou e é a instituição mais sagrada. Então, se você puder ter seus filhos juntos, ainda que com noras ou genros juntos, isso é um privilégio. Eu queria compartilhar algo da parte de Deus com vocês, João 16. João 16, nós vamos falar de João 16, hoje 33. Capítulo 33, mas você fica com o dedinho ali e a gente vai falar desse capítulo de João 16. Lembrando, salientando que desde João 14, 15, 16 até o 17, se dá, ou seja, essas passagens vão se dar um dia antes da crucificação de Cristo Jesus. Ai, pastor, mas são 4 versículos, 4 capítulos, e vão se dar um dia antes? Sim, um dia antes vai acontecer tudo isso. Mas Jesus, ele, sabendo da minha preocupação e da tua preocupação, como também da preocupação dos apóstolos, dos discípulos, ele diz no versículo 33, eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, a sua tradução deve estar um pouquinho diferente, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. A parte B de algumas versões deve estar assim: para que tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu quero orar novamente com você, amém? Santo Deus, nós te louvamos, Pai. Nós queremos continuar glorificando, exaltando o teu nome, porque fiel é o Senhor sobre tudo, Pai, e há de continuar exercendo da tua fidelidade. Por isso, Senhor Deus, usa os meus lábios de maneira sobrenatural, Pai, não pela minha vida, mas pela vida dos teus pequeninos, Senhor Deus. E que a tua palavra em tudo seja instrução para mais uma semana, Senhor Deus, aonde teremos os desafios, as lutas, mas o Senhor nos garante em todas as situações a vitória através de Cristo Jesus, pelo qual nós oramos agradecidos. Domingo que vem, ceia, só uma parte, e na ceia nós vamos estar fazendo a recepção de novos membros. Tá? Tem uma família que já me comunicou, vai estar junto conosco, e se você pretende estar junto conosco no domingo que vem, vem com essa disposição. Ah, e você vai nos ajudar a não ganhar Alphaville ou Barueri ou qualquer outro lugar, mas você vai nos ajudar, quem sabe, 4 quarteirões para cima ou para baixo, a gerar vidas para o Senhor Jesus. Amém? Quando nós chegamos ao capítulo 16, Jesus, ele continua a preparar os seus discípulos, ou seja, para a partida. Ele começa no versículo 14, comunicando a eles que ele vai partir. Ele vai para um lugar onde os discípulos, eles não sabem aonde seria. Mas essa preparação, ele mexe com algo que nem sempre eu e você gostamos de tratar. Porque eu e você, nós gostamos, na maioria das vezes, das coisas boas. Quem gosta de coisa ruim aqui? Ninguém gosta de coisa ruim, né? E principalmente quando você pega um bolo, você come só a massa dele. Tem gente que come o recheio e come a cobertura. E a massa é bolo mesmo, bolo se come em qualquer lugar. Mas dependente do recheio e da cobertura, você vai comer só o recheio e a cobertura. Mas como tudo nas nossas vidas não é recheio de bolo e nem cobertura de bolo, muitas vezes nós vamos ter que enfrentar momentos de desafios. E era justamente isso que Jesus preparava o coração dos seus discípulos, afirmando: no mundo tereis aflições. Mas quais eram essas aflições desse tempo presente aqui? Ou quais são as aflições que hoje rondam o teu coração? As aflições que hoje tomam conta dos teus afazeres, impedindo muitas vezes o teu realizar? Mas as aflições que Jesus ele estava se relacionando com relação aos discípulos, era para que eles precisariam estar preparados para enfrentar a cada uma delas, assim como eu e você precisamos estar preparados para enfrentar todo e qualquer desafio, toda e qualquer situação contrária àquilo que é a nossa vontade. E em primeiro lugar, o que eles encontram para enfrentar essa situação de desafios? Versículo 16, lá do próprio João 16. Eles encontram, o primeiro obstáculo é o silêncio dos céus vindo sobre a vida deles. João 16, 24. E Jesus disse: daqui a pouco vocês não vão me ver mais, porém, pouco depois, vão me ver novamente. Alguns dos seus discípulos comentaram: o que será que ele quer dizer? Ele afirma: daqui a pouco vocês não vão me ver mais, porém, pouco depois, vão me ver novamente? E diz também: é porque vou para o meu Pai. O que quer dizer pouco depois? Não entendemos o que isso quer dizer. Jesus, sabendo que eles queriam lhe fazer perguntas, disse: eu afirmei que daqui a pouco vocês não vão me ver mais, e pouco depois vão me ver novamente. E por acaso não é a respeito disso que vocês estão fazendo perguntas uns aos outros? Pois eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês vão chorar e ficar tristes, mas as pessoas do mundo ficarão alegres. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês virará alegria. Quando uma mulher está para dar à luz, ela fica triste porque chegou a hora de sofrer. Mas depois que a criança nasce, a mulher fica tão alegre que nem lembra mais do seu sofrimento. Assim acontece também com vocês. Agora estão tristes, mas eu os verei novamente. Aí vocês ficarão cheios de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Quando chegar aquele dia, vocês não me pedirão nada. E eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes dará. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Quando Jesus ele parece que está longe, são como as dores do parto, onde ele menciona que a mulher, quando está para dar à luz, ela sente a dor, e ai do marido que estiver bem pertinho dela, porque ela vai jogar toda aquela dor com um misto de raiva, de ódio, em cima dele, ele vai ser arranhado, ele vai ser apertado, vai ter suas roupas às vezes rasgadas, puxadas, porque é a dor que é iminente, a mulher está sofrendo neste momento, diferente daquela que vai para um hospital com a sua cesariana marcada, e ali sem dor nenhum, sem trauma nenhum, tem a anestesia, o bebê nasce, e ali ela não tem problema nenhum. E nesse tempo, quando Jesus está dizendo dessa dor, é porque não tinha os aparatos, ou os médicos, ou o exercício da ciência para uma cesariana desse modo. E quando Jesus está dizendo isso, ou seja, essa dor que hoje, uma hora antes de uma criança nascer, ela existe, e daqui a pouco ela se converte em alegria, ou seja, ele quer dizer que essa alegria ela está a caminho, porque ele não parou ainda de trabalhar por mim e por você, como não havia parado de trabalhar pelos discípulos, ou seja, ele estava dizendo que ele ia, e quando ele parte, ele vai aonde? Ele vai ao Hades, por mim e por você, e durante 3 dias, ele vai, ele toma a chave do inferno, ele estabelece o reino dos céus de uma maneira sobrenatural, e no terceiro dia ele ressuscita. E tudo isso ele faz para que hoje eu e você, depois de 2012 anos, pudéssemos estar aqui confessando Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, porque se isso não houvesse acontecido, quem sabe nós não estivéssemos, quem sabe não, nós não estaríamos aqui hoje declarando o senhorio dele sobre as nossas vidas. E essa alegria, ela que não poderia ser roubada deles, ressurge no domingo pela manhã, como a minha, 18 anos atrás, ou quase 20 anos atrás, ela ressurgiu numa quarta-feira à noite. Há de muitos aí, eu não sei qual dia, a alegria do Senhor sobre a sua vida veio ressurgir. Mas o Senhor foi ao Hades para gerar dessa alegria sobre a minha vida e sobre a tua vida, e principalmente você que é simpatizante do Evangelho, você que gosta de estar nas igrejas ouvindo louvores de adoração a Deus e ainda não tomou uma decisão por Ele. Ou até mesmo tenha tomado essa decisão por Ele, mas ainda não assumiu de maneira completa em sua vida. E por causa do que ele fez agora, ou seja, dele descer ao Hades, no terceiro dia ele ressuscitar, os céus ele está aberto para nós, e você pode entrar no Santo dos Santos, você pode ir diretamente com ousadia à presença do Pai, mesmo quando parece que ele está longe. Eu digo na presença do Pai, mesmo parecendo que ele está longe, porque nós aprendemos na palavra de Deus que ele ainda continua trabalhando, mesmo que você não ouça nada dos céus, mesmo que você não ouça nada de Deus. Quantas vezes eu entrei dentro de igrejas e até mesmo você entrou querendo ouvir algo, mas você estava tão focado no teu coração em ouvir algo de Deus, que de repente não era aquilo que Deus ele tinha e queria para a tua vida. Porque geralmente quando eu quero ouvir algo de Deus, eu não quero ouvir sobre salvação ou vida eterna. Sabe o que eu quero ouvir? Eu estou abrindo a porta do teu emprego, eu estou pegando toda a sua diversidade e estou agindo, indo à tua frente, eu estou pegando a tua situação financeira e estou trabalhando sobre ela para que você não venha ter mais adversidade sobre essa área da tua vida. É isso que às vezes eu quero escutar. Amém? Mas de repente, não é só isso que Deus ele tem para cada um de nós, porque a palavra de Deus ela vai nos dizer, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas o serão acrescentadas. E quando ele diz, ou seja, agora o céu está aberto para vocês, podem pedir, ou seja, tudo aquilo que vocês pedirem ao Pai, em o meu nome, o Pai vos concederá. Porque também diz, nós sabemos pedir, mas pedimos mal, a palavra de Deus vai nos dizer. E ele continua agindo ao nosso favor, mediando sempre a nossa petição diante do Pai. E Jesus, ele continua explicando àqueles discípulos essa condição, ou seja, a condição da qual eles têm que conviver com esse silêncio dos céus muitas vezes, independente de qual tempo que venha permanecer, o tempo que venha durar. Eu não sei se o silêncio de Deus sobre a tua vida, ou sobre o desafio que você tem vivido para Deus agir, o sobrenatural dele, quanto tempo tem passado. Mas eu só tenho algo para afirmar sobre você: Deus, ele continua agindo por aqueles que nele têm confiado. O Pai, ele não dorme, o Pai é aquele quem guarda, o Pai é aquele quem nos esconde. O salmista vai dizer que ele me escondeu num alto lugar, para que ninguém viesse ali tomar a minha vida, enquanto ele não agisse, porque aquilo que ele prometeu na tua vida, ele vai cumprir. Aquilo que um dia ele determinou dos céus, independente do tempo, ele não dorme, ele vigia, porque senão em vão vigiaria os sentinelas, se não fosse o Senhor naquela condição e nas nossas vidas também. As pessoas costumam dizer: ninguém morre na véspera. Sim, ninguém morre na véspera, porque o nome daquele que está escrito no livro da vida tem um início, um meio e tem um fim que glorifica e exalta o nome do Deus de poder. Então, quando Jesus ele está dizendo, vai haver alegria, porque tudo aquilo que vocês pedirem em o meu nome ao Pai, o Pai vos concederá. Ele ainda vai dizer qual o pai, o filho pedindo pão ao pai, o pai lhe daria pedra, ou pedindo peixe lhe daria uma serpente. Ele disse: vocês sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos. Agora tenta imaginar Deus. Ah, pastor, mas o silêncio é complicado. O silêncio é terrível, pastor. O senhor não sabe como é que eu faço. Mas sabe o que eu aprendo com Jesus no silêncio? O silêncio é o horário de eu começar a buscar a Deus a cada momento, a cada instante. O silêncio é o momento de eu me prostrar diante dele e clamar, me prostrar diante dele e buscar a face dele, declarando que ele é Senhor, declarando que ele é Deus, declarando que ele é o meu supridor, declarando que ele é o meu Senhor, que ele é o meu Salvador, declarando que sem ele eu não consigo caminhar, declarando que ele é o Deus do poder, o Deus onipotente, o Deus onipresente, o Deus onisciente. Ou seja, é um momento de eu me prostrar diante dele, declarando todas essas qualidades de Deus. E cada vez que eu confesso que ele é o Deus Emmanuel, o Deus comigo, o Deus conosco, eu estou declarando que, ainda que eu não ouça, ele está presente. Ou seja, eis que estarei convosco todos os dias da tua vida, até a consumação dos séculos. É a promessa dele para se cumprir nas nossas vidas. Pastor, mas eu não consigo orar. Pastor, eu não consigo buscar a face do Senhor no silêncio. Mas só pensa então nele, não precisa chorar, não precisa orar, não. Se não consegue orar, só chora diante da face dele. Mas seja diante da face dele, não diante dos teus problemas, diante das adversidades que o mundo tem colocado para que você venha e viesse a viver essa condição. Porque sabe qual é a função do diabo com relação à tua vida? Está lá em João 10, é matar, roubar e destruir. Mas a palavra de Deus em João 14, 6, vai dizer que Jesus, ele é o caminho, vida, verdade e vida. Ou seja, ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Porque para mim, ir ao Pai, eu preciso buscar a face desse Jesus, mesmo que ele esteja em silêncio, 3 dias, aonde tudo seria mudado, tudo seria transformado, promessas de uma nova terra, promessas de um novo lar, promessas de glorificar, de exaltar, promessas de viver o sobrenatural, o milagre, e hoje tudo acabou. Eu tento imaginar o emocional daqueles homens. 3 anos, quem era pescador deixou de ser pescador, foi ser pescador de homens. E quem é profissional, 3 anos sem trabalhar, Sabe que no tempo de hoje teria que fazer reciclagens, teria que fazer muitas coisas para voltar ao mercado de trabalho. E eu tento imaginar Pedro com a idade dele, com toda a sabedoria do coração dele. Imaginou? É que ele tinha um barco dele mesmo, lá guardado da família, né? Mateus, cobrador de imposto, como é que vai ter o cargo público de novo? Renunciou, rejeitou por amor a um Deus. Então, todas as apostas que foram colocadas, toda a sorte que fora esperada dos céus, vinda de Cristo Jesus, dos milagres que puderam ver, das palavras que ele trazia àquelas vidas, de repente foi para algo abaixo. E eu me deparo com dois discípulos caminhando a Emaús, um falando para o outro, puxa vida, não podia ser verdade tudo aquilo que ele falou, tudo aquilo que ele prometeu. Agora ele morreu, agora ele não está mais no nosso meio. Mas eu quero dizer para você que está sentado aí na última cadeira, não está tudo acabado, porque o Senhor Jesus tem um amanhã para a tua vida. Amanhã é um amanhã de restauração, um amanhã de alegria, aonde a tua família, ela vai ser perfeita diante da presença do Pai, da presença do Senhor Jesus. Por isso, ainda que a dor como a dor de parto tenha invadido o teu coração durante estes dias, eu quero profetizar hoje a alegria de Jesus, porque Ele vive sobre todas as coisas e Ele é poderoso para realizar sobre a tua vida, viu? Por isso se alegra desse Senhor, exerce dessa fé que um dia Ele plantou no teu coração, porque Ele pode estar em silêncio, mas Ele não parou de trabalhar, não. E aqueles discípulos, eles andavam e eles traziam à memória tudo aquilo que eles tinham aprendido de Jesus. E devia ser maravilhoso isso. Eu sentar e escutar as bem-aventuranças desse Deus poderoso. Escutar também muitas coisas as quais eu não concordava. Se alguém te ferir na face direita, da esquerda também. Jesus, mas aí também não, né, Jesus? Ah, pode ser que a esquerda, a mão está convertida, mas a direita ainda não está. Então, escutando de tudo daquilo que ele ia completar, os ensinamentos que ele deixou na palavra dele, mas a intenção dos discípulos não era que depois de 3 anos ele não estivesse mais com eles. Então vem o pânico, vem o receio, vem o medo, vem as incertezas. Mas como nós lemos, enquanto ausente, ele estava no Hades, toma a chave do inferno, o domínio da morte, e lá em 1 Coríntios 15, 55, a gente vai ler, ó morte, aonde está a tua vitória, ó morte, aonde está o teu aguilhão, está nas mãos de um Cristo ressurreto, está nas mãos de um Cristo que no terceiro dia se levantou para declarar a minha vitória e a tua vitória. Não foi mentira, não foi invenção, não foi contos, não foi histórias, mas foram verdades de Deus dos céus para a minha vida e para a tua vida. É isso que Deus, Ele queria dizer com relação ao silêncio, que é para a gente não desanimar, para a gente não se prostrar aquilo que o diabo tem como manjares para as nossas vidas. Ah, pastor, eu estou aqui, mas Deus não fala. Se Deus não fala com você através da palavra dele, você quer ouvir como? A voz de Deus? Ou você quer ser enganado? Porque tem muita gente sendo enganada. Porque a palavra de Deus vai dizer, vão dizer que eu estou aqui ou ali, mas eu não vou estar em lugar nenhum desses. Em segundo lugar, ele vai falar com relação às perseguições. como um outro ponto também, que os discípulos precisavam estar preparados para viver essa condição. E lá em João 16, versículo 1, vai dizer: e Jesus disse ainda, eu digo isso para que vocês não abandonem sua fé. A instrução de Jesus com relação aos discípulos, mediante a tudo aquilo que eles viveriam. Vocês serão expulsos das sinagogas e chegará o tempo em que qualquer um que os matar pensará que estará fazendo a vontade de Deus. Eles vão fazer essas coisas porque não conhecem nem o Pai e nem a mim. Mas eu digo isso para que, quando essas coisas acontecerem, vocês lembrem que eu já os tinha avisado. E Jesus continuou: eu não disse isso antes porque ainda estava com vocês. Porém, agora eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta: aonde é que o Senhor vai? Mas porque eu disse isso, o coração de vocês ficou cheio de tristeza. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o auxiliar não virá. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e de que é direito e justo e também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado porque não creem em mim. Estão erradas a respeito do que é direito e justo, porque eu vou para o Pai e vocês vão me ver, não vão me ver mais. E também estão erradas a respeito do julgamento, porque aquele que manda neste mundo já está julgado. Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer e dirá a vocês, e assim ele trará glória para mim. Tudo que o Pai tem é meu, e por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhe disser e anunciar a vocês. Jesus estava alertando com relação a outra aflição que os discípulos eles sofreriam, ou seja, da perseguição que sofreriam de pessoas que imaginavam que estavam servindo a Deus enquanto afligiam a eles. Quando nós estávamos no Egito num determinado ano, eu escutei de um pastor que um jovem havia se convertido, e esse jovem muçulmano. E o papai dele, como um bom muçulmano, deveria fazer o quê? Com o jovem que se converte ao cristianismo, matar seu filho. Porque estaria em desigualdade servindo a outro Deus que eles não criam, ou seja, porque eles têm a Cristo Jesus como um profeta, pura e simplesmente. E esse jovem, ele se converte e ele vai à igreja testemunhar, e ele, no testemunho dele, ele diz: pastor, um belo dia eu falei para o meu pai, eu criei coragem e fui falar para ele: pai, eu me converti ao Evangelho. Eu me converti ao Senhor Jesus. E o pai falou: eu sei que você se tornou um cristão, que você se converteu a Jesus. Ele falou, pai, você não me disse nada? Ele falou, eu não disse nada, mas eu quero dizer uma coisa para você. Você pode continuar servindo a esse Deus. Você pode continuar andando, buscando a esse Deus, procurando a esse Deus, porque Ele é verdadeiro. Porque desde o dia que eu soube disso, eu coloquei veneno, comecei a colocar veneno na tua comida. E eu coloquei um tipo de veneno num dia, o outro tipo de veneno no outro dia. E depois de muitos tipos de veneno e você comendo a comida todos os dias, mal nenhum fez sobre a tua vida. E é esse Deus que eu e você servimos, porque independente do intento do diabo para tirar, para frustrar a minha fé e a tua fé, Ele continua ainda trabalhando por mim e por você, ainda que eu possa não ouvi-lo de maneira audível, segundo o meu coração. Deseja, mas Ele continua operando o sobrenatural dEle, e Ele diz que praga alguma chegaria à tua tenda, praga alguma poderia atingir a você, a tua família. A palavra de Deus diz que você calcaria os pés, o leão e a serpente, mas você seria preservado pelo Senhor Deus. Estas são as coisas doidas do Evangelho. Você ser perseguido dentro da sua casa, e isso usando como justificativa, Deus. Quem aqui, quando declarou o senhorio de Jesus, foi perseguido dentro da sua casa? É maluco. Está virando... Como fala aquele que... Fanático. Virou... Toda a inteligência que tinha foi para o buraco. Mas a palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria, sabe o que é? Ou o princípio de você ficar inteligente? É o temor do Senhor. Aquele pai, ele estava agindo em nome de um Deus, que ele cria ser o Deus Criador, e não deixa de ser o Deus Criador. Mas a maneira que ele foi ensinado, ou a mesma maneira que papai, mamãe, ou meu irmão, ou teu irmão, foram ensinados com relação ao Evangelho, é a mesma condição. E você começa a ser persona não grata em festas, porque parou de beber e parou de fumar. Você passou a ser persona ali perseguida, até mesmo em algo social, onde as pessoas estão conversando sobre algo, você chega, a conversa para. Tudo em cima de um Deus que eles criaram sobre a vida dele. Mas de um Deus que não fala, de um Deus que não anda, de um Deus que não se manifesta a favor dos seus. Porque quais os milagres esses têm vivido? Mas eu posso crer, eu posso aqui declarar em alto e bom som, que desde o dia que eu confessei o nome do Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu tenho vivido tempos novos. Pastor, são dias de vitórias? Não, não, são dias de lutas também. Sabe por quê? A vitória só existe em função da luta. Porque se você não tem luta, você não tem vitória, porque se você não tem luta, você está em cima de um muro. Você não tem luta, você está esperando somente pessoas lutarem para poder apontar pessoas que se derem mal ou pessoas que se derem bem. Mas eu quero declarar algo: se você está em cima do muro ainda, quem está se dando mal é você. Ah, mas eu vou arriscar porque de repente eu perco tudo. Você não tem nada aqui. Coloca isso no teu coração. Você não é dono de nada aqui. A Bíblia diz que eu sou forasteiro. E como é que eu gosto de ajuntar nessa terra? Fala para mim. Vem para cá já. Como é que eu gosto de juntar nessa terra? Aí sabe o que acontece? Eu começo a sofrer perseguição, porque dentro da igreja eu ajo de um jeito, fora da igreja eu estou agindo de um outro, porque querendo ou não, você é sal e você é luz, aonde quer que você esteja, os olhos das pessoas, ou seja, uma multidão de testemunhas, está olhando para você. Não adianta você ir para a vigília, não adianta você profetizar, não adianta você pregar. Porque na igreja a mesma conduta tem que ser lá fora. Porque senão a perseguição vem, e ela vem de uma maneira brutal, aonde você não tem força nem para levantar. Porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Mas se eu disser para você que o diabo também é onipresente, ele vê todas as coisas. Aí sabe qual vai ser o primeiro que vai te acusar? Que vai orientar pessoas a te perseguir? Porque quem está em Cristo está agradando a quem? Cristo ou o diabo? Você está agradando a quem? Ah, pastor, mas eu pensava que sabia tudo. Não sabe não, eu também não sei. Os discípulos ainda sabiam menos ainda. Mas o que eu sei é suficiente para a minha vida. Ele desceu ao Hades, tomou a chave da morte. E no terceiro dia ressuscitou, para que um dia eu pudesse declarar que Ele é o meu Senhor, o meu Salvador, o autor e o consumador da minha fé. Jesus, Ele... vai nos ensinar que aqueles que deveriam entender a nossa fé, a nossa comunhão, o nosso zelo, são aqueles que vão nos criticar, nos ferir, aqueles que vão intentar contra o nosso caráter, intenções, sanidade e até a nossa própria vida. Eu já fui muito atingido com relação ao meu caráter. Pessoas que andaram comigo, pessoas que caminharam comigo, em um determinado momento, eu deixei de ser para eles aquilo que de repente era expressão. Ou seja, aquilo que eu fazia e procurava fazer para Deus, também em nome de um Deus, as críticas vinham sobre a minha vida. Mas eu quero dizer que não foi no dia seguinte, não, mas depois de algum tempo, eu recebi ligações e falando assim, pastor, eu quero pedir perdão. Porque naquele momento eu não sabia o que eu estava fazendo. Mas a vontade na hora, como muitas vezes eu já fiz, não vou falar para vocês que eu não fiz, não. Eu só não agredia fisicamente. Mas eu acabava agredindo as pessoas usando a própria palavra de Deus. Aonde eu não aprendi muito bem isso, dá outra face. Mas estou aprendendo, em nome de Jesus. Agora eu estou aprendendo a receber e-mail e não responder. Porque antes eram dois trabalhos. Era responder... responder de novo, pedindo perdão no segundo. Então eu resolvi falar, Deus, eu não sei me lidar com isso, então eu vou parar. Eu vou me prostrar e eu vou orar, eu vou jejuar, porque Ele ainda está trabalhando ao meu favor. Ele está trabalhando ao teu favor, ainda que você tenha sido injuriado com relação ao nome de Jesus. Mas Jesus, ele foi firme e direto em dar a seguinte recomendação, que está lá no versículo 1 desse capítulo. E Jesus disse ainda: eu digo isso para que vocês não abandonem a sua fé. Pois toda perseguição, ele só tem um objetivo: é dissuadir você a abandonar a Jesus. Não aguento mais, é muita perseguição. Quando eu estava no mundo, não era essa condição que eu vivia. As coisas fluíam de uma maneira tão natural. Sabe por que fluía de uma maneira natural? Porque você não importunava ninguém. Dona Albina, lá nos Estados Unidos, a mãe da Nezila, tinha um caderninho. Ela leu a Bíblia mais de 120 vezes. Ela é viva ainda, tem 98 anos de idade. Lúcida. Segurou o chão de 3 maridos já. Falei: Dona Albina, falta uma alça ainda, hein? Não acha mais ninguém para casar com ela. É, 98 anos de idade, mas não é pra idade, pela idade não, porque de repente para um documento americano, né, qualquer um se arrisca. As pessoas, quando sabem que ela já enterrou 3 e falta só uma alça, as pessoas pulam fora, né, dessa condição. Mas essa mulher, ela no caderninho dela, ela anota as pessoas que ela ganhou para Cristo. Mesmo diante das mesmas perseguições que você sofre e que eu sofro. Mais de 300 nomes tem lá. E você? Quantos nomes você podia lembrar agora em um minuto, se eu deixasse você pensar? Dá uma mão. Dão as duas mãos, dão os dedos das mãos e os dedos dos pés, ou você está muito preocupado com você? Aonde Jesus, ele vai falar lá em Mateus 6, das solicitudes pela vida. Ele cuida dos pássaros, cuida do campo. Ele cuida de todas as coisas. Só você acha que ele não cuida de você. Mas quando a perseguição vem, eu não acho mesmo, porque estou sendo perseguido. Mas ele vai dizer: bem-aventurados vocês quando sois perseguidos pelo meu nome. Glória a Deus. Aleluia. É, Jesus, bem-aventurado para o Senhor. Para mim é complicado lidar com isso. O diabo, ele quer flexibilizar nossa fé, até fazer a gente abandonar ela. Mas o que Jesus, ele afirma, é que os que tais coisas fazem de fato, não conhecem a ele, nem conheceram a ele. Eu falando ontem, eu falei com uma pessoa: nós, daqui 10 anos nós vamos ter mais trabalho para pregar o evangelho para pessoas que acham ter conhecido o evangelho ou conhecido a Cristo Jesus do que para o ímpio. Que as pessoas estão conhecendo um evangelho que compra Deus, que acha que pode comprar Deus com um punhado de dinheiro ou com um pouquinho de dinheiro. Por isso Jesus, ele vai dizer que a resistência que vai entrar no nosso coração, ela vai ser a arma da vitória nessas situações. Tiago 4:7, ele vai dizer: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu não estou dizendo que o teu familiar ou as pessoas próximas que te perseguem muitas vezes na ignorância, são do diabo. Não estou dizendo isso. Mas são sugestões que só ele vem implantar. Se planta no meu coração e no teu coração, tenta imaginar no coração daqueles que supostamente já são dele. O que ele não vai fazer? Mas eu quero te dizer mais uma vez que nessa batalha a gente não vai estar sozinho. E em meio a todas essas situações, a todas essas batalhas, a promessa de Jesus, que foi o Consolador, o Auxiliador, que estaria conosco nesses enfrentamentos, ela vai continuar se cumprindo nas nossas vidas. Versículo 7, ele vai dizer: eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o Auxiliador não virá, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. E Jesus está dizendo isso, porque quando o Consolador, aquele que está no nosso meio, o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de mim e habita dentro de você, e me dá discernimento, me dá entendimento de todas as coisas, ele vai dizer que quando ele vier, ele vai convencer os que pareciam ser inconvencíveis, como o apóstolo Paulo. Era inconvencível, poderia ser um cidadão que morreria pela causa romana. Mas num determinado momento, a caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus. E você sabe a história. E nesse encontro, Jesus ele diz: Saulo, Saulo. E ele pergunta: quem és tu? Eu sou o Cristo, ao qual você persegue. Louvado seja o nome do Senhor por um dia ter perseguido a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor por um dia ter perseguido a tua vida e não ter desistido de você. Porque Ananias, quando Jesus diz: Ananias, vai à rua chamada direita, e lá tem um homem, que o nome dele é Saulo, e ele é um vaso precioso para mim. Impõe as mãos nele, derrama unção nele. Sabe o que Ananias deve ter dialogado com Deus? Eu não, nem a pau. Juvenal. Hã? Jesus, eu já vi nego maluco, viu? Mas o senhor está ficando louco mesmo. Esse cara saiu de Jerusalém para vir matar a gente aqui em Damasco. O senhor quer que eu vá lá agora? Que amor é esse? É, tem uma música que diz lá: que amor é esse que invade dentro de mim? Esse é o amor que, independente daquilo que eu fui ontem, daquilo que eu fui antes de entrar aqui, ele tem o poder de transformar a minha vida, mudar o meu cativeiro, mudar o meu amanhã e abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sobre bênçãos. E o apóstolo Paulo, ele escreve a maioria dos evangelhos, as cartas, a maior parte do Novo Testamento, dando testemunho do poder de um Deus. Ananias foi porque existe um ditado que quem pode, manda, e quem tem juízo, obedece. Ele vai também porque ele sabia que diante da presença do Deus de poder, o diabo, ele não tem habilitação nenhuma, ele não pode agir contra os filhos de Deus. Tem um filme no YouTube, eu fui ver ontem, não tinha visto ainda, do Fantasma do Elevador. Todos vocês já viram, né? Como é bom sorrir, né? E dar gargalhada, né? Com o apavoramento dos outros. Eu falei assim, Jesus, se a gente pudesse olhar com os nossos olhos, todo lugar que a gente fosse olhar, a gente ia ver, não a menininha. Mas tem muita gente que vê. Não é a menininha, não. É o próprio cão, e não é o filho de Noé, não. É o próprio diabo. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou chorar, vou gritar e vou berrar? Ou eu vou fazer o que o Tiago diz lá em Tiago 4, 7? Eu vou me sujeitar a Deus e resistir ao diabo? Ou me sujeitar ao diabo e resistir a Deus? Diante da perseguição. João 16, 8. Quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e é justo e também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado porque não creem em mim. Estão erradas a respeito do que é de direito e justo porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. E também estão erradas a respeito do julgamento, porque aquele que manda neste mundo já está julgado. Ele está falando do diabo. Três pontos. Em primeiro, do pecado. O que é pecado para mim e para você? Ah, pastor, tem pecado e pecado. O matar é pecado. Eu indo para o aeroporto, o cara para o carro. Não sabia que eu era pastor. E ele fala assim, puxa vida, né? Essa mulher que eu deveria ter lá na minha casa. Falando e pensando em voz alta, né? Eu falei, é essa que deve cuidar dos teus filhos também, né? Já que ele falou em voz alta, me deu o direito de falar em voz alta também. Porque já está comparando aquela com a mulher dele, que está lá em casa, na casa dele. E era uma prostituta. Porque a misericórdia de Deus também veio para alcançá-los. Mas o maior pecador ali naquele momento, nem aquela mulher, mas era aquele homem, porque Jesus diz que não a ação, não o ato, só os nossos pensamentos já nos condenaria. Todos somos pecadores. E a Bíblia vai dizer que destituídos da glória de Deus, nós estamos. E ninguém é santo, não. Santo que eu quero dizer, santo ao lado de Jesus. Porque senão estaríamos lá, não estaríamos aqui. Somos santos na condição de separados. Agora, qual é o meu pensamento com relação a pecado? Se só o pensamento é pecado, e Jesus ele vai dizer que quando o auxiliador ou quando o consolador vier, ele convencerá as pessoas do mundo que elas não têm uma ideia, têm uma ideia errada a respeito do pecado. Pecado é pecado em qualquer lugar. Está vivendo em adultério é pecado, está vivendo em fornicação é pecado, está roubando é pecado. Ou seja, posso dar uma lista aqui. Está sonegando impostos na tua empresa, é pecado, ainda que alguém santo tenha dito para você que não faz mal. Não tem dinheiro, declara. Quando for um determinado dia, Deus vai te dar condição e você vai pagar. Pelo menos você está inadimplente, não está sonegador. É isso, Emival? É, né? Porque quando eu declaro, eu não sou sonegador. Quando eu não declaro e não pago, aí eu sou sonegador. O crime de quem é? De quem não declara. Jesus está falando em pecado, mas segundo as leis que nós somos sujeitos e a autoridade que for estabelecida, e nós estamos debaixo dessa autoridade porque é bíblico, ele vai dizer também do que é certo e o que é errado. O apóstolo Paulo, ele dizia: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Agora, o que é certo e o que é errado vivendo nesse mundo que nós vivemos? Ah, pastor, sabe o que é? O mundo mudou. O mundo mudou, mas a gente vai lá para a carta de Hebreus e a gente vai ver esse mundo que mudou. Portanto, Hebreus 12, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. E vai dizer o 3, considerando, pois, aquele que suportou, traz contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo vossos ânimos. Também ele vai dizer que a gente não deve se conformar com as coisas desse mundo, mas buscar a transformação de todas as coisas em espírito pelo poder de Cristo Jesus. Aí o terceiro ponto, ele vai falar do julgamento eterno, onde Daniel vai dizer: todos serão julgados, uns para honra e outros para desonra, mas todos vão ser julgados. Aonde nós já mencionamos hoje aqui, lá no livro de Coríntios, o apóstolo Paulo escrevendo. Coríntios 5, 10, porque importa que todos nós compareceremos perante ao tribunal de Cristo. Romanos 14, 12, assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. O julgamento eterno. Aonde você quer passar a tua eternidade? Pergunta que eu faço para você. Está pecando? Hoje é dia proposto para você parar. Ah, mas se eu parar, o que vai acontecer com a minha vida? Você vai começar a viver de glória em glória, de vitória em vitória. Aquilo que o Senhor Deus tem preparado já nos céus para a tua vida. E Ele só não entregou ainda nas tuas mãos, em função do meu pecado, do teu pecado. Porque senão nós já estávamos com as nossas vitórias nas nossas mãos. Ele nos ensinará o que fazer em meio a essas batalhas de perseguição. Porque aquele que manda nesse mundo, ele está por trás de todas essas coisas. Mas como nós já dissemos antes, ele já está condenado. Você não. Você tem um perdão. Você tem um selo sobre a tua vida. Você tem um Deus que derramou graça sobre tua vida em todos os momentos. 16, 13, porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que eu tenho a dizer e dirá a vocês, e assim ele trará glória para mim. e todo o que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhe disser e vai anunciar a vocês. Ou seja, ele glorificará Jesus repartindo o que é de Jesus por direito com os que permanecem fiéis na jornada, fiéis na peleja que Deus tem instituído sobre as nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele diz: combati um bom combate, percorri uma carreira e eu guardei uma fé, crendo que ele viveria a eternidade proposta por Cristo Jesus. E eu quero dizer que você pode contar com o poder do Espírito Santo de Deus em meio a todas as tribulações, perseguições, e ele glorificará Jesus, manifestando o seu poder no tempo devido. Domingo que vem nós vamos falar da terceira, quarta, e a gente vai finalizar no domingo que vem. Mas nessa noite eu quero orar com você. Eu quero orar com você que entrou aqui, principalmente nessa condição de ter vivido, estar vivendo o silêncio de Deus. Eu quero mais uma vez dizer que ele continua trabalhando, independente do silêncio dele. Ele continua trabalhando por mim e por você, para que nós venhamos ter a garantia de vitoriosos nele, e só nele. Orar com você em função das perseguições que foram impostas sobre a tua vida, ainda que sejam familiares essas perseguições, ainda que seja no teu emprego, ainda que seja até você mesmo. Santo Agostinho lhe diz: você quer achar o diabo, olha para dentro de você, ou dentro de algumas pessoas, você não precisa ir muito longe não. Então eu gostaria de orar com você, porque a palavra de Deus, ela nos ensinou, ou seja, quando eu for ao Pai, eu vos garanto que tudo aquilo que vocês pedirem a Ele no meu nome, Ele vai conceder a vocês. Você está ouvindo o silêncio de Deus ainda na tua vida? Hoje é dia de ouvir a voz de Deus de maneira audível, porque Ele vai fazer a separação daquilo que tem impedido você de ouvir a voz dEle. Ele vai fazer a separação daquilo que tem impedido você de glorificar o nome dEle. Pastor, dia 2 do mês, que palavra dura. Não é palavra dura não, é palavra de instrução. Ou você quer mentira para a tua vida? Será que você quer mentira para a tua vida? Porque a mentira vai ser igual Mateus diz, né? Jesus dizendo lá no livro de Mateus: saiu o semeador a semear, lança a semente à beira do caminho, vem os animais e come, lança a semente nos meios dos espinhos, ela é sufocada, no meio das pedras. E quando eu digo as pedras, sabe o que acontece? Muitas vezes a minha vida tem muito entulho, e a minha tem muito entulho sim, mas eu conheço um Deus que é sobrenatural, eu conheço um Deus que é poderoso, e Ele vai começar a arrancar as pedras, e essa noite Ele está arrancando as pedras que estão entulhando a tua vida. Vem para cá, Lê, vem para cá. Amém? Ele está arrancando as pedras. Sabe por quê? Porque vai dar 30, a 60, e vai gerar a 100 por 1. Jesus não está falando, vai gerar 1, vai gerar 2, vai gerar 3. Ele está falando, vai gerar 30, vai gerar 60, vai gerar 100 por 1. Depois ele vai dizer, vai gerar 300 vezes mais. Está entulhado? Eu estou vendo o anjo de Deus tirando pedras de pessoas aqui. está arrancando pedra. Está trazendo filho da prostituição, viu? Filho drogado no meio da prostituição, está trazendo para dentro da casa. Ah, pastor, como é que eu lido com isso? Como é que você lida com isso, mamãe? Deus, ele vai te dar sabedoria e estratégia, porque ele está arrancando, em primeiro lugar, os entulhos que estão na tua vida. Depois ele vai te dar estratégia, como você tirar os entulhos que estão sobre a vida do teu filho. Não vou apontar não, viu, mamãe? Ah, mas creia, viu? Porque Deus, ele não mente, viu? Ah, eu não conheço você, mas Deus, ele conhece o teu deitar e o teu levantar sobre todas as coisas. E hoje é o dia que o Senhor resolveu atirar tudo aqui entulho de dentro da tua casa. Viu? Glória a Deus, recebe mesmo. Viu? Porque você vai viver essa condição. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Quero chamar você que tem alguns entulhos na tua vida. Você que tem a necessidade de viver as estratégias de Deus enquanto o silêncio tem permeado a tua vida. Você que necessita de estratégias de Deus, aquelas que foram hoje ensinadas por Deus aqui nesta casa. Casa de oração. Para você lidar com as perseguições que o inimigo tem proposto com relação à tua vida. Se você tem vivido essa condição, deixa o teu lugar, vem aqui para frente. Ele vai tirar os entulhos, ele vai remover pedras, ele vai dar certeza ao teu coração de que no silêncio ele está trabalhando por mim e por você. Oh, aleluia.
Aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Muda minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma minha vida, me faz um milagre, me chama nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me.
Aleluia. Deixa o teu lugar. Existem mais pessoas que têm entulhos nas tuas vidas. Sai do teu lugar, vem aqui para frente. Eu não vou apontar porque Jesus ele não violenta ninguém. E não sou eu que vou violentar a tua vida. Nós falamos da relação do pecado, que pecado é pecado. É? E quem faz sabe o que é pecado. Nós falamos da relação do que é justo e o que não é justo. Porque Jesus conhece o que é justo e o que não é justo. E falamos de um julgamento eterno. Eu estou igual o apóstolo Paulo, estou tentando correr. Cai aqui, tropeça ali, mas tem um Deus poderoso que estende a destra dele, que é fiel sobre todas as coisas, para me levantar. E a Bíblia vai dizer: se o homem cair, o Senhor o levantará, independente de quantas vezes forem, porque o cair é do homem e o levantar é do Deus de poder. Aí eu tenho até vergonha de ir lá na frente. Tem vergonha não, eu estou aqui já, só que eu estou com o microfone na mão. Levanta tua mão para o céu. Aleluia, Jesus. Santo Deus, nós te louvamos, Pai. Nós queremos glorificar, exaltar o teu nome, Senhor Deus, porque o Senhor tem sido fiel sobre todas as coisas, Pai. Por isso, Senhor Deus, eu quero profetizar sobre o silêncio que tem pairado sobre a vida dos meus irmãos, Pai, a certeza de que você está trabalhando, porque você já ressuscitou e já está no nosso meio, Jesus. Pai, eu quero profetizar, Senhor Deus, que o Senhor clamará do céu, Senhor, sobre cada vida aqui, Senhor, colocada diante do teu altar, Pai. E o Senhor manifestará prodígios, sinais, Senhor Deus, maravilhas, Pai. Eu quero profetizar, Senhor Deus, que dos céus, como águas purificadoras, o Senhor está bradando nos céus e derramando, jorrando da tua água, do teu rio, Pai. Que vai, Senhor Deus, invadindo o coração dos teus filhos nessa noite, Senhor Deus, enchendo-os da tua fé, Pai, da certeza de que independente das perseguições, eles permanecerão firmes, Pai. Aquele que tinha pecado, Pai, essa noite, o compromisso para contigo, Senhor Deus, é confessar a ti, Pai, os seus pecados, sabendo que o Senhor é fiel, justo, misericordioso, para nos purificar, nos limpar de toda injustiça, Senhor Deus, que tem permeado as nossas vidas, para que o inimigo não tenha mais habilitação de nos acusar, Pai. Por isso, Deus, pelo poder que é no nome de Jesus, Pai, dá essa certeza aos teus filhos, Pai. Quanto aos entulhos, Senhor Deus, vai arrancando, Pai. Vai tirando, Senhor Deus, para que os teus filhos venham gerar frutos, Senhor Deus. E frutos de vida, Senhor Deus. Que eles venham multiplicar a 30, 60, mil vezes, Senhor Deus, pelo poder que há em Cristo Jesus. Deus, pelo poder que é no nome de Jesus, nós oramos agradecidos, crendo, Senhor Deus, que o inimigo não tem mais habilitação sobre a vida dos teus filhos, Pai. Hoje eles são liberados para viver, Pai, a tua paz. Hoje eles são liberados para viver a alegria que é proposta, Pai, porque antes poderia haver a dor, Pai, mas hoje eles estão libertos, Senhor Deus, e a alegria, ela vem invadir os seus corações, o gozo vem invadir os seus corações, e a certeza da Tua presença, Senhor Deus, vem invadindo os seus corações. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos agradecidos, Pai. Aleluia, Deus. Oh, Jesus.